Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Rádio, etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc. O programa número 9 do Contracorpo Conversando com Dança.
E nessa edição, a entrevista com o criador Helder Vasconcelos, a partir de Foco, uma amostra do processo criativo para o novo espetáculo dele.
Os textos críticos foram escritos por Adriana Geres e Adriana Ayubi.
E para ler os textos e ouvir as edições anteriores, acesse o nosso site www.contracorpo.cetc.com.br
ou também na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/contracorpo.
Ficha técnica. Entrevistadores:
Elis Costa e Marcelo Sena.
Idealização, site, gravação e edição do podcast:
Marcelo Sena.
Identidade visual:
Tiago Liberdade.
Webmaster:
Aluxnet.
Fotografias:
Renata Vieira.
Produção:
Hudson Vlamir.
Assessoria de imprensa:
Liana Gesteira.
Realização:
Companhia Etc.
Nós gravamos essa entrevista no dia 18 de dezembro de 2013, na casa de Helder, que também é conhecida na vizinhança como a Casa das Bananeiras. Ela fica no Poço da Panela, em Recife.
E nessa casa é onde Helder faz tudo. Ele mora, ensaia e grava suas músicas, tudo lá. Isso fica num conjunto habitacional onde muitos artistas da cidade, inclusive, moram por lá. Por exemplo, o vizinho dele é André Madureira, diretor do Balé Popular do Recife.
Nada menos.
Nada menos do que ele.
Então, com vocês,
Contracorpo, conversando com Foco.
Meu nome é Helder Vasconcelos, eu sou músico, ator e dançarino. Mas não porque eu faço três coisas diferentes, mas porque isso, do jeito que eu faço, é uma coisa só. Mas elas se expressam dessas três formas, né? Como música, como dança e como personagens, como teatro também. É uma compreensão que eu tenho que existe um jeito de fazer. Não o jeito, mas um jeito possível de fazer, onde realmente música, dança e teatro partem de um mesmo impulso, que é do que eu aprendi na tradição. É como, para mim, é como uma escola mesmo. Assim. A minha formação vem dali. Sou parte do Cavalo Marinho e do Maracatu Rural. Embora não tenha nascido nesse contexto, né? Sou do Agreste, nasci em Garanhuns, me criei em Caruaru. Lá não tem nem Cavalo Marinho, nem Maracatu. Mas eu aqui, quando vim para o Recife, vim com 11 anos, também não conheci imediatamente, mas com 22 eu entrei em contato. Assim. E aí eu fui entendendo ao longo do tempo que isso era uma escola de formação. Eu me formei músico, ator e dançarino nessa escola. E nessa escola, esse jeito de fazer que a gente aprende, música, dança e teatro, não é, eles não estão em diálogo. Eles são, de fato, uma coisa só. A gente está acostumado a ver também música, dança e teatro como se relacionando. No meu entender, nessas tradições, eles nem se relacionam, eles são uma coisa só. O mesmo impulso. O que faz isso acontecer internamente, ele de fato é uma coisa só.
Ou de casa, ou de fora, ou muito...
Eu entendo o corpo muito como um fluxo de energia. Eu penso muito como energia, um processador e um catalisador de energia. Eu não entendo muito o corpo como matéria. Eu não penso em osso, músculo. Outro dia eu estava falando com a Valéria Vicente e ela trazendo, a gente conversando sobre uma coisa do movimento e tal. Eu falei, Valéria, eu não consigo nem pensar nisso. Eu não sei nem para onde vem, nem de onde vem meu movimento. Eu não penso em movimento, entende? Claro que eu tenho uma compreensão do movimento, a compreensão do espaço, mas eu penso em como fluxo de energia. Então, eu entendo o meu corpo como um produtor e um catalisador e um receptor de energia. Para mim, tudo é troca de energia. E aí eu acho que na música, na dança, ou mesmo no teatro, sim, eu acho que é onde essa energia se potencializa. Eu não conheço nada mais potente, nada mais com a produção mais forte de energia do que a dança, por exemplo. Eu me acho impulsivo, assim, né? De muito impulsos. Então, acho que isso pode ser uma característica, assim, uma... Eu nunca estive parado, assim. Eu nunca estive um momento da minha vida mais sossegado corporalmente. Eu sempre fiz alguma coisa. Então, eu acho que é um pouco uma característica de criança mesmo, assim. Só que eu não danço desde criança. Quer dizer, eu até danço, mas não danço buscando essa, assim, como arte mesmo. Mas eu sempre dancei pequeno e tal. Então, acho que isso é um pouco essa curiosidade de estar sempre. Aí depois eu fui para o esporte. Eu corri de bicicleta há muito tempo. Quando era menor, eu na escola jogava basquete. Sempre joguei futebol. Então, é um corpo que sempre esteve em movimento. Sempre em movimento. Sempre fazendo alguma coisa. Sempre fazendo alguma coisa, assim. Quando eu, até hoje, assim. Às vezes eu ando, eu vou na rua, eu vou na padaria, eu vou correndo, entendeu? Assim, normal. Aí eu vou andando, aí me dá uma coisa assim. Eu dou umas corridinhas, aí até paro. Ou então vou de bicicleta, assim. Não é que eu não seja... que eu não tenho momentos de tranquilidade. Tenho, mas eu acho que eu tenho essa coisa do corpo. As pessoas falam, você tem muita energia. Eu acho que eu nasci com uma reserva boa de energia, assim, sabe? E tive as circunstâncias, né? De morar no interior, nasci no interior. Então, morava numa vila afastada. Então, minhas brincadeiras sempre foram na rua, assim, né? De pegar a bicicleta e, ou então ir jogar bola. Aí vai fazer alguma coisa, vai na rua. Claro, tem momentos de em casa, bacana, de mais concentrado de jogar, mas... sempre preferi jogar bola do que ler um livro, por exemplo. Nunca fui muito de casa, sempre gostei muito dos espaços abertos e tal. Eu acho que tudo é conexão espiritual. Assim. O que quer que você entenda com o que seja isso, né? O que eu poderia tentar dizer, como é que eu vejo, é justamente algo que vai além da matéria. Do corpo físico, osso, músculo, sangue. Isso é a materialização de algo que também a gente é. E aí, de algo que também a gente é, vamos dar um nome, espírito, entendeu? Mas é uma essência de que a gente é também e que se materializa dessa forma. Então não é que isso é uma coisa e o espírito é outra, mas é como eu entendo. Então não tem como separar, entendeu? Para mim não tem como separar. Ah, para mim tudo é movimento, é relação espiritual também. Principalmente sendo quando você trata de energia. Então a energia talvez seja exatamente essa intermediação entre esses estados, assim, né? Talvez a energia seja justamente o que está entre... Isso é uma concepção que também existe, né, em algumas religiões, tudo. A energia ser justamente o estado intermediário entre essa matéria física e esse estado de espírito, né? Eu tive uma, vamos dizer, uma realidade religiosa, né? Assim, minha mãe era muito religiosa, então, na igreja católica, então eu ia sempre. Só que eu morava no interior, por exemplo, na minha rua tinha um centro de Umbanda, por exemplo. Embora eu não frequentasse, tivesse aquele certo preconceito, não, isso aqui não, mas você passa, tá ali um som de tambor, então você, opa, o que é isso? Você vê trabalho na rua. Nesse exercício, assim, da religião, eu fui coroinha. É muito louco como eu digo, nossa, isso para mim era um grande exercício teatral. Eu tinha, mas pequeno mesmo, 8 anos, 9, sei lá. E aí essa coisa do ritual, do que eu acho que, eu tenho até dúvida se hoje é assim, mas enfim, isso no começo dos anos 80, né, 79, 78, 80, era uma outra igreja também, eu acho, e no interior devia ser muito diferente. Então tinha toda uma preparação, o figurino, a roupa, a gente tinha que entender para cada dia o que era a roupa do padre, a cerimônia, o tipo de cerimônia, o tipo de como se desenvolvia essa cerimônia e tal. Então hoje eu entendo que foi era um grande exercício teatral, né? De figurino. Então eu gosto desse lugar do ritual. Então eu não sou mais de nenhuma religião. Assim, eu rompi, né? Eu não sou praticante de nenhuma religião, mas eu vejo, assim, mas me interessa muito esse lugar do ritual. Então eu faço os meus rituais. Então o entrar em cena não deixa de ser um ritual. Eu brinco com o boi na rua. Tem os seus rituais, mas são rituais onde você prepara esse fluxo de energia, onde você vai integrando as pessoas, você vai dando você vai encontrando as razões desse ritual, né? Eu acho o candomblé, a umbanda, um dos exercícios mais incríveis que tem de teatro. Porque a gente está acostumado a falar de teatro como sendo... existe uma é muito pejorativo isso. O teatro como uma mentira. A gente fala, ah, e Isso é teatro, no lado pejorativo de que é uma mentira. Mas o teatro é uma grande verdade. Você, de fato, representa. Você está representando. É como, como uma procuração, né? Você me dá uma procuração e eu vou te representar em alguma coisa. Então, o teatro é, é de fato isso. Então, o teatro, para mim, é uma grande verdade. E quer coisa mais, mais representativa do que o candomblé, eles estão representando os orixás. Você não precisa nem entrar nessa questão se tem incorporação, não é, o que é isso e tal. Nem precisa. O grupo Mestre Ambrósio foi o lugar onde a gente... É o lugar da prática aprendizado, sabe como é? A gente não teve... Nessa escola, a gente não tem essa separação. Em primeiro você se forma, depois você atua. Não, você aprende já atuando. E o Mestre Ambrósio já era a atuação dessas outras necessidades de estar no palco. Por que, que eu não só brinco o cavalo marinho e maracatu? Porque eu acho que tem outras necessidades como pessoa, como artista, que não estão ali no terreiro, estão no palco. Então o Mestre Ambrósio foi o primeiro lugar desse exercício do palco, desse aprendizado e desse fazer. Foi a nossa escola do palco, né? Eu falo até em nome dos meninos também, porque a gente estava muito no mesmo momento. E mesmo sendo de música, mas ali eu atuava como dançarino, como ator também. É um patrimônio também, né? Um patrimônio não material que eu carrego até hoje, né? Assim, e com muito orgulho, com muito prazer. Assim, facilita o respeito e o carinho que o Mestre Ambrósio tem com as pessoas. E com, mesmo sendo na área cênica, mesmo quando eu fui para o contexto da música, da dança e do teatro, as pessoas já conheciam, então também tem essa referência muito grande, né? Ah, ele é do Mestre Ambrósio e tal, então isso é um patrimônio também que eu carrego. Ainda no Mestre Ambrósio, eu tive uma necessidade muito grande de criar um espetáculo, e solo já. Eu acho que era aquela investigação pessoal que, né, que muitos artistas têm em um determinado momento, assim, né, de uma investigação muito pessoal. Assim. Eu morava em São Paulo, tinha uma amiga que... Eu estava começando a formar esse contexto, a coisa do boi marinho para brincar no carnaval, que ela me falava muito, a Paula, até filha de uma palhaça da Silvia Leblon, uma figura bem bacana. E ela dizia, poxa, muita coisa que você traz aqui, olha que curioso, assim, eu trazendo o aprendizado da tradição e tal, ela dizia, pô, tem muita coisa que você traz, que você coloca, tem a ver com o que o Lume faz. Você precisa conhecer o grupo e tal. Até que ela fez essa ponte... E eu, quando eu vi o Café com Queijo, eu fiquei muito... Foi muito impactante para mim. Foram muitas coisas que aconteceram, em muitas ordens, até do que a gente está falando, que eu falei, cara, aconteceu alguma coisa aqui e eu quero saber o que é isso. Assim, né, coisas no corpo. Eu me lembro de eu ficar tremendo, de eu chorar. Eu chorava, não era... Ah, fiquei emocionado. Eu chorava uma coisa assim... E eu me via, eu me lembro bem, eu me via assim de cima e falava, para de chorar, rapaz, o que, que é isso? Porque, e era uma, foi uma coisa muito, muito forte. E eu saí, eu passei uma semana inteira sentindo meu corpo, sentindo uma saudade grande. Eu falei, cara, tem alguma coisa, eu me arrepio até hoje, assim. Aconteceu alguma coisa aqui e eu quero saber o que é isso e eu quero fazer isso e eu, então... Aí eu fui fazer oficinas, eu fiz uma oficina justamente desse material que eles trabalham no Café com Queijo, que é a Mimesis Corpórea, e foi uma iniciação, assim. Eu acho que é a palavra mais propícia, assim. Foi uma iniciação muito forte, é como se eu viesse me preparando para aquilo, e foi onde canalizou tudo, e aí é um processo irreversível, assim. Aí você se concebe muita coisa, isso que eu falo agora com mais clareza, produção de energia, troca de energia, que é o que já acontecia na tradição, para mim é o que acontece na tradição, é para mim onde tem esses links. Por exemplo, a Mimesis Corpórea é muito parecido com como a gente aprende o fazer no cavalo marinho, os atores, os textos, a dança, tudo. Mas eu lembro que eu entrei num desespero, assim, e agora o que é que eu faço com isso? E eu fui pedir ajuda para eles. E aí eles se propuseram, não, a gente pode te ajudar a montar. Quando eles me falaram isso, eu tinha certeza que eu montaria, assim. Porque, e aí eu tive esse olhar de fora, da própria Cris, do Renato e do Cime. E aí várias oficinas depois, eu já fiz muitas oficinas, aí fui construindo toda uma história com eles, né? Até hoje eu tenho. E o Armando, ele eu conheci ele naquela residência que ele veio dar no Festival de Dança. Foi bem curioso também, eu fui convidado para fazer. Eu falei, só porque os caras vêm de fora, já, a gente já tem que estar ali, 10 dias de trabalho ali, já apresentação. Blá, blá, blá. Eu desliguei o telefone, alguma coisa me falou, rapaz. Eu liguei, bem, é o seguinte, fiz uma pesquisa, falei, cara, nossa, tem coisa aqui legal. E aí topei fazer a residência e foi muito, assim, muito bacana também a relação de troca e de amizade. Nessa mesma residência eu recebi o primeiro prêmio do Rumos e aí já convidei ele para não sabia nem como é que ia ser a relação, acabou sendo de direção também e aí ele dirigiu o primeiro espetáculo que eu produzi com o Rumos, o Por Si Só, foi o meu primeiro espetáculo de dança. Queria muito entrar nesse contexto da dança contemporânea. E para esse próximo agora, ele também continua. A gente não sabe exatamente como, mas o nosso trabalho continua. Tem um lado, meu, que eu não falei ainda, assim, que é essa relação com a tecnologia, né? Eu estudei engenharia mecânica, para vocês terem uma ideia, assim, terminei mesmo o curso e tal. Eu sempre tive um contato, assim, através de um dos meus irmãos mais velhos, sempre tinha essa coisa de ter computadores em casa e tal. Então, isso, sempre tive ele também mexia com eletrônica, então também uma relação que eu curtia de criança, né? E aí, quando eu fui estudar engenharia, eu também fui para essa área de projeto, tal. Eu nunca fui o cara da montagem mesmo. Tal. Então, a minha coisa era mais computador, projeto e tal. Então, sempre tem um lado ali. Sempre gostei de gravar essas coisas, enfim, mas não tinha trabalhado. Quando eu vi uma palestra do Armando, eu despertei isso como uma possibilidade de expressão interessante. O Armando é muito essa pessoa, essa ponte entre as novas mídias, tecnologia e a dança. Tal. E essa palestra abriu muito. Desde 2006 que eu venho vendo nessa tecnologia a possibilidade, como é que se diz, de ampliar e de reforçar todo esse pensamento que eu vejo na tradição. Então, por uma coisa simples, né? Isso é o que a gente vem buscando desde 2006 e tem coisas que só chegaram agora também, aí por conta também de outras parcerias que eu posso falar também. Então, o Armando é o pensador, entende? A gente não tem muito uma prática corporal de entrar na sala e de mexer, mas a gente se afina muito no pensamento, então ele me ajuda muito nesse pensamento, sabe? Na filosofia da dança, e para onde eu posso conduzir. Claro que já teve coisas também dele dizer, esse corpo mais no por si só, né? De propor determinadas coisas, mas ele é principalmente hoje um pensador da dança para mim. Eu não tive essa formação, né, da filosófica na dança e tal. Então ele a gente troca muito com isso, assim, né? A gente vai fazendo links, assim, né? E me ajudando a entender e a trazer esse contexto desse corpo contemporâneo, entende? Assim. Eu estou num momento muito... acho que estou fechando esse momento agora com esse terceiro solo. Um momento muito de um mergulho pessoal. Foram 11 anos com o Mestre Ambrósio, que foi um exercício muito grande do chegar nas decisões de seis. Então, tudo que a gente fazia foi um exercício incrível. Mas eu precisava muito desse mergulho pessoal, né? Achava que ia resolver com um espetáculo só, me enganei totalmente. Muito mais questões, muito mais... né? Eu achava que o espiral brinquedo meu fosse muito já para dança, porque era onde já estava fluindo mais. Mas ele foi muito para esse exercício do teatro, do texto e tal, embora tenha dança, música, mas vamos dizer assim, o fio condutor é uma teatralidade. Engraçado, quando a gente terminou, eu falei, eu achava que ia ser dança. Aí Cris me falou, você trabalha com três atores, pesquisadores, você vai... Então isso foi muito bacana. Mas aí ficou essa vontade de, não, então eu preciso investigar esse pensamento da dança em si, né? Esse fio condutor como dança. Aí veio o Por Si Só e a parceria com o Armando. Quando terminou o segundo, eu falei, poxa, agora eu preciso fazer alguma coisa que o fio condutor realmente seja a música. É como se eu estivesse fazendo uma espiral mesmo e passando naquele mesmo ponto que eu saí do Mestre Ambrósio. Então, É por isso que eu estou muito nesse pensamento. Não há... Por que que a música tem que estar desassociada desse pensamento das artes cênicas? Então é o que eu pretendo com esse outro. Mas são mergulhos muito pessoais. Na hora de montar disso, virar uma costura, eu preciso desse olhar de fora. Eu gosto muito dessa entrega e da confiança. Por isso que são parceiros. Eu não faço a menor ideia com quem eu vou trabalhar. São parcerias que vão surgindo ao longo do processo. Essa parceria com os clowns agora também veio nessa. Né? Eu estava nesse processo. E é curioso que o primeiro que eu vi foi o Marco França, que é dos clowns de Shakespeare, o diretor musical. E ele é um músico que virou ator. Ele continua sendo músico, ele faz toda a direção musical do espetáculo, ele toca, ele estudou muito, mas ele era de fato um músico do contexto da música, ele tinha estúdio, ele gravava, ele tal. Como eu também sou muito amigo do Fernando e tal, eu falei, bom, o cara trabalha só, mas ele quer sempre um monte de gente, né? Aí eles toparam, então tá sendo o Marco França e o Fernando Yamamoto. Como tinha uma investigação grande ainda nessa coisa da tecnologia, como se eu ainda não tivesse chegado nesse ponto, eu continuo trabalhando com o Armando, e dessa vez chegou o Mustique, que é um grupo aqui da Universidade Federal de Pernambuco, um grupo que pesquisa tecnologia com música. Então, eles, essa parceria, aí mais especificamente com o João Trachtenberg e o Felipe Calegaro, eles foram os dois parceiros que realmente concretizaram, de fato, criaram os instrumentos, né? Eles fazem a produção tecnológica mesmo. Assim, a gente tem que entender o pensamento, um pouco dessa filosofia, o que é que eu quero e tal, mas isso é mais com o Armando. Eles são realmente os caras que estão dentro disso, do que a gente vai, mas eles que... E aí com eles, assim, eu concretizei a construção de uma linha de instrumentos que eu chamo de poeira, que é justamente as coisas de pé no chão, de bater e levantar a poeira. Então algo que terra, mas ao mesmo tempo ar, né, levantar. E aí a gente criou quatro instrumentos. O Tuntar, o Pira Controller e o Pisada. E tem um outro que a gente ainda não batizou, que a gente tá na prototipagem ainda. Eu ainda vejo, eu sinto um pouco o cenário da dança aqui em Pernambuco, ainda um pouco isolado. Eu tinha uma vontade que essa troca fora do estado, fora do país, acontecesse mais, vamos dizer assim, mais frequentemente. Eu ainda acho um pouco um cenário ainda um pouco fechado. Uma das coisas que eu acho que abriu um pouco, permitiu um pouco essa troca mais direta, eu acho que foi o Festival de Dança, desde quando teve aquelas curadorias com Ernesto, lá de Fortaleza, permitiu um pouco assim, opa, o que é que está acontecendo? Não é uma... Também o que eu estou dizendo é que a gente... Não é troca, entende? Não é dizer que a gente tinha que estar... dançando igual ao cenário de Paris, não é isso. Mas eu acho que essa troca iria potencializar uma característica que a gente tem aqui. Por exemplo, essa compreensão de que a tradição pode ser uma escola, eu acho que poderia ser mais explorada. A gente entende, isso é de modo geral também, não é só na dança. A gente entende muito tradição como um lugar de pesquisa, não como um lugar de formação. É um pouco difícil essa compreensão de formação. Eu acho isso que também está em plena evolução, assim. Nos anos 80 era bem mais, né? Bem mais fechado, assim. Dos anos 90 para cá eu abri. Agora, por exemplo, comparando, como eu circulo também nesse meio da música, a música... troca muito mais, entende? A música que se faz hoje, ela é uma música que troca muito mais e ela não deixa de ser característica. E não necessariamente você tem que ter uma batida de maracatu, tal. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu sinto essa vontade de que a dança ela se enriqueceria com essas trocas e com esse olhar para a própria... O teatro, já que a gente está falando de tudo, eu acho que fica também num lugar parecido. Agora, o teatro, eu acho que andou mais dos anos 90 para cá nessas trocas e tal, né? Com Magilute, o Fiandeiros. Estão saindo. É como se fosse assim, eu acho que a dança, ela viaja pouco. Os grupos de dança, né? De um modo. A gente está falando de. Não é de um ou outro específico, mas do cenário como um todo, se apresenta pouco fora. É uma impressão que eu tenho, assim. Olha, eu acho que uma das grandes artes da arte é a persistência. Eu sou muito persistente. Muito persistente. Eu acho que quem consegue pagar as contas tranquilamente, hoje, assim, com uma certa tranquilidade, não é assim, ah, pronto, tá resolvido, mas com uma certa tranquilidade, assim, ufa, hoje eu pago as contas, é porque persistiu muito. Eu não conheço nenhum dançarino, nenhum ator, nenhum músico que não tenha persistido muito. Então eu me inspiro muito nessas pessoas. Então eu falo, cara, uma hora vai dar. Então eu pago com dificuldades ainda. Um mês paga, o outro não paga, aí aperta e tira e vai. Assim, eu tô, por exemplo, escola, que é sempre, eu tenho dois filhos, né? Então escola que é sempre um percentual grande, tá? Quem tem filho sabe, que é a bocanhada maior, uma das bocanhadas maior das contas é de escola. Toda escola já sabe. Eu entro no primeiro dia que eu tô levando a escola, eu digo, ó, minha realidade é essa, eu pago. Agora, entendeu? Aí o que é que eu faço? Isso são maneiras também. Eu troco muito com as escolas. Eu me envolvo muito, eu faço parcerias. Então, aí tem apresentação, aí eu danço, aí eu toco, aí eu contribuo, aí eu faço um bom dia, aí eu faço um negócio e tal. Então, eu acredito muito nisso também, nessa parceria. Mas, se você for pensar por um lado, esse tempo de persistência minha já traz alguns benefícios. Por exemplo, eu não tenho essas loucuras de dívidas, de banco, não sei o quê. Já tive muito. Mas hoje eu consegui dar, não, isso mais não. Então, eu tento administrar, eu fui tentando estudar um pouco como é que é isso, como é que é, o que é que você tem que fazer sendo autônomo, né? Se você não tem um salário fixo. Então, também tem um pouco de estudo e aprendizado que eu acho que a gente tem muito pouca educação financeira. Por outro lado, eu já sou um privilegiado pra caramba. Por exemplo, eu não faço outra coisa. Então, eu consigo viver só do que eu faço. E eu tenho muito medo dessa faca de dois gumes, que é você fazer alguma coisa para pagar as contas e aí você se afasta do que realmente você precisa. Eu acredito muito que, persistentemente, se você tá no que você pode fazer de melhor, uma hora você consegue. Por que eu digo isso? Porque eu continuo insistindo no palco. Eu sou um artista do palco. Eu tenho até uma certa condição de ensinar, de fazer, mas eu não sou um professor, assim, eu não posso viver de professor, não é o que eu faço de melhor. O que eu posso fazer de melhor é estando no palco. Eu acredito nisso hoje. Se amanhã for outra coisa, eu vou fazer essa outra coisa. Eu também não sou preso a uma coisa que eu criei, não. Hoje eu acho isso. Aí, por exemplo, o meu lado de pedagogia de professor, ele está muito ligado a esse exercício do palco. Pesquisa, por exemplo, eu não me acho um pesquisador formal. A minha pesquisa está muito ligada à minha criação, assim como a pedagogia. Então, são três coisas, isso foi um aprendizado muito com o Armando. Pesquisa, pedagogia e criação, juntos. Então, assim, só professor, só pesquisador não conseguiria. Aí é claro que isso também vai rendendo coisas. Aí eu faço oficinas, aí eu faço uma palestra, eu dou uma coisa. Você vai também vai dando um suporte e vai juntando com esse palco. Mas eu acho que eu continuo insistindo assim. E eu não. E onde está a crença? Eu acho que a sociedade precisa dessa arte cênica que acontece ao vivo. Eu já tenho toda uma coisa de levantamentos de possibilidades corporais com essa mostra, com o que eu chamei de foco e tal, foco, processo de criação. Então eu já levantei muito material também de corpo e que pode me direcionar ou para dança, ou para música, ou para o teatro, de acordo com o que eu quero. Aí o momento que eu me encontro agora, como artista, eu estou apaixonadíssimo por dramaturgia. Claro que a gente tem... sempre teve um pensamento, mas caiu uma... Eu estou apaixonado mesmo, assim. A dramaturgia, para mim, é a grande... É dizer assim, nossa, é para onde tudo pode ir mais longe. Você tem todo um caminho corporal, toda uma possibilidade de recursos, instrumentos, músicas. Então, mas o que é que você quer dizer? Para onde é que vai isso? Isso é o que eu entendo como dramaturgia, né? Para onde é que você quer levar esse material? Você quer dizer o quê? Eu já tenho assim, o interesse do que eu quero dizer, do que eu quero costurar, por que, que é uma trilogia, qual é a ligação com os outros espetáculos. Então, isso já tem um roteiro, mais ou menos, já uma espinha dorsal traçado. Aí eu preciso agora costurar essa dramaturgia no corpo mesmo, né? E o outro momento que eu estou agora é justamente estruturando as músicas. Então, eu tô gravando um CD, assim, começando em casa, depois eu vou levar lá para o Marco e para o Johan Bremer, que é um músico produtor aqui de Recife, para fechar esse, vamos dizer, concretizar, né? Deixar essas músicas um produto mesmo. Aí eu tendo essas músicas, aí eu vou levar para a dramaturgia. Aí isso não quer dizer que vai ser como um show de música, toca, fazer isso ao vivo. Eu posso mudar completamente essas músicas. Mas como é um campo tão aberto, se você não decidir umas coisas, você não sai do canto. Então eu falei, bom, eu vou fazer o CD, vou fazer as músicas, estrutura as músicas, e aí a gente pensa elas como vai ser ao vivo com a dramaturgia. Eu acho a gente muito, o ser humano, né, assim, ponte, entre uma visão holística, vamos dizer assim, ponte entre o céu e terra, o que quer que seja céu e terra, né, mas da forma ereta, pé no chão, gravidade prender a gente pelos pés, mas também cabeça para cima, esse olhar para cima, esse olhar para o chão, essa escola que é muito do chão. Então, o que eu gosto é de lembrar muito disso e de que o exercício de estar em cena sirva para fazer essas conexões em mim primeiro e que isso reverbere em alguém. Então, o meu ritual é sempre tocar no chão, tocar em mim. Eu gosto de tocar em três partes, que é nas pernas, no tronco e na cabeça, dividindo em três estágios. Toco nas pernas, no meu peito, na minha testa e levo isso para cima. Eu faço uma reverência. Mas a gente também precisa que esse céu desça para a terra. Então eu volto, eu toco na minha testa, no meu peito, nas minhas pernas e boto no chão de novo. Eu gosto muito de ver dança. Eu sou muito apaixonado pela dança, assim. Eu gosto muito. Do Grial, eu gosto muito do Ilha Brasil Vertigem, eu gosto muito dele. Eu fiquei muito encantado com o Tadashi Endo. Eu já conhecia ele pessoalmente, até pela ligação dele com o Lume. Mas eu nunca tinha visto ele dançar. Vi aqui no Recife o Requiem para Pina Bausch. Eu gostei muito daquele espetáculo. Teve uma menina que eu gostei muito do que eu vi no Rumos agora, que estava nesse último agora, que é a Micheline. Que ela é bem... Ela faz muito essa coisa entre a dança e a atriz. É muito dramaturgia, história, mas é dança. Então eu gostei muito dela também. Por incrível que pareça, eu estou descobrindo a Pina Bausch agora, assim, porque a minha escola não vem muito, né, por essa... Então, é meio... Então, eu depois que eu vi o filme do Wim Wenders, eu falei, nossa! E tradição, né? As danças tradicionais, para mim, são reverberam muito em mim, porque não tenho mais ou menos nas tradições que eu já vi, assim. Eu nunca vi uma... Né? Claro, tem... Você vê assim, os grupos que são mais, que estão na tradição há mais tempo, tal, né? Quando eles ligam, né? Quando eles atuam, pá, tem essa potência, assim. Aí eu continuo vendo muito, gosto muito de ver dança e música e teatro nas tradições, assim. É sempre, sempre muito encantador, assim. Ó, a quem ainda nunca foi num ritual de candomblé, vá. Se você não está no Brasil, o que possa ser mais próximo disso, né? Onde tem dança, música e esse propósito espiritual. Se você estiver no Recife, eu gosto muito da Xambá. Bom, por falar em Xambá, tem um grupo que é de lá que é muito legal, o Bongar, que é um coco. São pessoas que são ligadas a esse terreiro, mas eles se apresentam no palco. E aí é um show musical que é muito forte, muito, muito bacana. Assim, uma das coisas de músicas que eu mais gosto hoje, assim, chama Bongar. De dança, vamos indicar o Tadashi, assim, o Tadashi Endo. Tem umas coisas legais na internet também. Esse Requiem para Pina Bausch é bem bonito, acho que tem. Ele usa uma placa de metal, inclusive eu tenho a placa aqui, eu fiquei com a placa. Então é isso, Tadashi Endo. Um japonês que mora na Alemanha, então ele faz uma dança contemporânea ligado com o Butô, com as tradições dele, né? Tô deixando de fora de foco, né? Que você falou, por exemplo, Noites em Claro. Eu tô tô evitando. Tem uma coisa que estou tentando deixar muito também, é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa ilusão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também estou começando a deixar fora, assim, ó. Tô vendo realmente que não funciona e você nem faz. Então, por exemplo, assim, agora a gente marcamos uma entrevista, vamos entrevistar. Tem mil coisas para fazer, mas minha cabeça está inteiramente aqui, eu não estou pensando em nada de coisa, eu estou curtindo muito, deixando muito de fora essas coisas que, às vezes, vai fazer uma coisa, bom, é isso que eu vou fazer. Estou tentando deixar de fora tantas coisas em Facebook para olhar, estou tentando também, e não que sejam coisas, que não sejam coisas legais, são coisas muito legais, mas são muitas coisas, o foco... Foco tem muito a ver com isso, assim, que eu acho que hoje a quantidade de informação e a quantidade de coisas interessantes possíveis de ser vistas, trabalhadas, trocadas, conversadas, são muito grandes. A questão não é mais essa informação mesmo, né? Mas é focar, o que você processa. Qual é o seu foco? Onde é, por onde você se direciona? O que é mais interessante fazer hoje? Aí você pode pensar dia por dia, vai usar o seu tempo para isso, você deixa de usar para outras coisas. Aí fisicamente também, você vai usar o seu físico para isso, você vai deixar de usar para outras coisas, né?
Helder, muito obrigado.
Eu que agradeço, que bom. Mais um.